no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Lideranças indígenas ocupam sede do Dissei Leste em Roraima. Operação Combate Caça Predatória no Amazonas. Parteiras tradicionais participam de encontro em Santarém. E notificação de transtornos mentais é tema de capacitação no Careiro.
Jornal Amazônia é notícia. Notícia.
Olá, você. Iniciamos a edição desta terça-feira do Jornal Amazônia Notícia falando que lideranças indígenas voltaram a ocupar a sede do Dissei Leste de Roraima em protesto por nomeação. O ato de caráter pacífico cobra a nomeação de Letícia Monteiro para a coordenação do órgão. Confira com Felipe Gustavo.
Cerca de 80 lideranças indígenas voltaram a ocupar, na tarde desta segunda-feira 26, a sede do Distrito Sanitário Especial Indígena de Dissei Leste de Roraima. O ato de caráter pacífico cobra a nomeação de Letícia Monteiro para a coordenação do órgão, embora o nome dela tenha sido incluído em uma portaria publicada no dia 16 de maio. Até o momento, a nomeação oficial não foi divulgada no Diário Oficial da União. É o que disse o líder indígena Edinho Macuxi.
Depois que nós recebemos, de forma muito educada, nós saímos daqui do Dissei, fomos festejar, fomos celebrar, fizemos a posse simbólica e aí quando nós retornamos para nossas comunidades, nós fomos desconsiderados porque a portaria dela não foi publicada e também foi cancelada. Então, assim dizer para os senhores que nós trouxemos aqui a nossa liderança jovem e mulheres que estão aqui. E a partir de hoje, nós estamos ocupando o Dissei, onde vai funcionar só os trabalhos essenciais que vão estar em funcionamento. Os demais trabalhos, elas não vão funcionar. E a gente vai permanecer aqui, dando força para nossas lideranças que estão lá em Brasília também, para conversar com os senhores.
Nesta segunda-feira, uma comissão de lideranças indígenas de Roraima esteve em Brasília, onde se reuniu com a presidenta da Fundação Nacional dos Povos Indígenas, FUNAI, Joênia Wapichana, para tratar da mobilização iniciada no dia 26. O movimento reforça a exigência pela nomeação efetiva de Letícia Monteiro e também critica a atuação da FUNAI na mesa de conciliação criada em abril pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Gilmar Mendes. Durante a manifestação, representantes do Conselho Indígena de Roraima questionaram a permanência da Fundação no espaço de diálogo. Outro ponto de preocupação levantado pelas lideranças é o debate em torno da indenização pela chamada Terra Nua, tema discutido na Câmara de Conciliação do STF. Segundo a Constituição Federal, a única forma de indenização prevista é pelas benfeitoras feitas por ocupantes de boa-fé ou em casos em que o Estado é responsabilizado por conceder áreas indígenas a terceiros. Lideranças alertam que indenizar ocupantes irregulares pelo valor da Terra Nua pode significar premiar invasores de territórios indígenas e comprometer os processos de demarcação. A delegação do SI permanece em Brasília ao longo da semana com uma agenda de reuniões com representantes do governo federal, Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional. Diretamente de Boa Vista, Roraima, Felipe Gustavo para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em uma operação combate caça predatória na Floresta Nacional do Iquiri, no Amazonas, foram apreendidas 4 pessoas que estavam com 247 quilos de carne de caça durante a ação de fiscalização do ICMBio e a Polícia Militar em Boca do Acre. Daniela Pantoja traz as informações.
4 pessoas foram apreendidas na Floresta Nacional do Iquiri, no Amazonas, durante a ação de fiscalização do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, com apoio da Polícia Militar de Boca do Acre, suspeitos de praticar caça ilegal em unidades de conservação. Durante o patrulhamento na região do rio Indimari, os agentes ambientais flagraram 4 caçadores em atividade ilegal. Com eles foram apreendidos mais de 240 quilos de carne de caça, que posteriormente foi doada ao Centro de Triagem de Animais Silvestres, com relato Mata Jeffrey Caetano, chefe da Flona Nacional de Iquiri.
Foram apreendidos 4 caçadores, com eles estavam mais de 240 quilos de carne de caça, entre anta e paca. Os caçadores foram encaminhados para a Polícia Federal e a carne foi doada para o Centro de Triagem de Animais Silvestres. A Floresta Nacional do Iquiri é uma área protegida que sofre constantemente com a caça ilegal e o desmatamento.
Os suspeitos vão responder por crimes ambientais, incluindo caça ilegal, posse irregular de armas e dano ao patrimônio natural, e ainda estão presos na Polícia Federal em Rio Branco, aguardando audiência de custódia. Jeffrey destaca que a expectativa é que novas operações sejam realizadas na região para proibir as atividades ilegais.
A expectativa é que novas operações sejam realizadas na região para coibir as atividades ilegais. A operação é realizada em conjunto com a Polícia Militar de Boca do Acre, destacando a importância da integração entre os órgãos ambientais e as forças de segurança no combate ao crime contra a fauna e a flora.
A ação realizada em conjunto com a Polícia Militar de Boca do Acre destaca a importância da integração entre órgãos ambientais e forças de segurança no combate ao crime contra a fauna e a flora. A Floresta Nacional do Iquiri é uma área protegida que sofre constantemente com a caça ilegal e o desmatamento. A operação integra a estratégia do ICMBio no combate a crimes ambientais na Amazônia. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
O Ministério Público Federal recomendou que a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP, suspendesse imediatamente o leilão da quinta oferta permanente de concessão ao PC, previsto para 17 de junho, ou exclua do leilão os 47 blocos petrolíferos localizados na bacia da Foz do Rio Amazonas. A recomendação foi expedida nesta segunda-feira com prazo de 72 horas para que a ANP comunique a adoção das medidas. O MPF aponta que a decisão de expandir a fronteira de exploração petrolífera no Brasil, especialmente na Foz do Amazonas, representa um grave contrassenso aos esforços globais de descarbonização e aos compromissos climáticos do país, que se prepara para sediar a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima, COP30. A recomendação ressalta que os 47 blocos são reofertados de áreas não arrematadas na 11ª rodada de licitação e que, mesmo após mais de 10 anos, nenhum dos blocos então arrematados na bacia obteve licença de operação. O MPF cita ainda o indeferimento de licenças ambientais pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, para blocos na região devido à dificuldade das empresas em demonstrar capacidade de resposta à emergência de vazamento de óleo e apresentar programas ambientais adequados às especificidades amazônicas. O MPF apontou também a necessidade da avaliação ambiental de área sedimentar que ainda não foi realizada para a bacia do Foz do Amazonas e para a bacia Pará-Maranhão, apesar de ambas serem áreas ambientalmente sensíveis e pouco estudadas. De forma contraditória, a falta de estudos estratégicos com a avaliação ambiental de área sedimentar levou à exclusão de todos os blocos da bacia Pará-Maranhão, mas não dos blocos da Foz do Amazonas, ressaltou o MPF. A recomendação enfatizou a necessidade do cumprimento da consulta prévia livre e informada aos povos indígenas e demais comunidades tradicionais, conforme a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho. A ausência de previsão de CPLI nos modelos de contrato da ANP é apontada pelo MPF como falha grave. O MPF sustenta que a CPLI deve ocorrer na fase de planejamento antes de qualquer medida relacionada à licitação e abranger impactos socioambientais em toda a área dos projetos, não apenas bloco a bloco ou fase de perfuração. Por fim, o MPF destaca a necessidade de um estudo de impacto climático antes da concessão, conforme a Política Nacional sobre Mudanças do Clima e o enunciado 31 do Conselho de Justiça Federal, dado que a operação de múltiplos blocos gera efeitos cumulativos e sinergéticos que aumentam a pressão sobre o clima. Com informações da assessoria de comunicação do MPF do Pará. A seguir, parteiras tradicionais participam de encontro em Santarém.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Invista e aproveite hortas caseiras ou comunitárias. Você pode doar ou congelar, caso tenha produção superior ao que sua família pode consumir.
Rede de Notícias da Amazônia RNA, uma aliança com a Associação Latino-Americana de Educação Radiofônica ALE, por uma comunicação libertadora e de respeito à vida e ao meio ambiente.
Prefira a utilização de produtos reciclados, biodegradáveis e os que possuem refis para reabastecimento.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
E o censo de 2022 apontou que 7% da população amazonense possui algum tipo de deficiência e 1% foi diagnosticada com transtorno do espectro autista, o TEA. Ainda segundo a pesquisa, o Amazonas está na 10ª posição na lista nacional entre os estados com maiores quantidades de pessoas com deficiência. Nuno Lobo traz as informações.
No Amazonas, em 2022, foram contabilizadas 266.814 pessoas portadoras de algum tipo de deficiência. Esses números representam 7,01% da população total do estado. Dessas mais de 200 mil pessoas com deficiência, 147.873 estavam na cidade de Manaus. Em 2022, o levantamento também revelou que 43.983 cidadãos amazonenses foram diagnosticados com transtorno do espectro autista. 27.636 em Manaus, evidenciando a concentração maior na capital amazonense. 17,8% dos casos de autismo no estado estão nas faixas etárias entre 5 e 9 anos de idade. Em Manaus, são 17,5%, seguidos das pessoas diagnosticadas com autismo nas faixas etárias de 0 a 4 anos e de 10 a 14 anos. O coordenador de divulgação do IBGE Amazonas, Adjalma Nogueira, ressalta os tipos de deficiências mais predominantes no estado.
Tanto no Amazonas quanto em Manaus, a dificuldade permanente para enxergar é a mais comum entre as pessoas com deficiência. Outras dificuldades, como a de mobilidade e a de coordenação motora fina, também são expressivas. A pesquisa também apontou que entre aqueles com deficiência, o número considerável de pessoas não consegue realizar as atividades relacionadas a essas dificuldades de forma alguma.
No ranking nacional, o Amazonas estava na 10ª posição entre os estados com as maiores quantidades de pessoas com deficiência. A população feminina era a mais atingida. Já o maior grupo estava na faixa etária de 45 a 49 anos. A capital amazonense se destacava com os maiores índices de pessoas com deficiência, afirma Nogueira.
A capital do Amazonas concentra a maior quantidade de pessoas com dificuldade no estado, destacando-se significativamente em relação aos demais municípios. Por outro lado, algumas localidades mais afastadas do estado apresentam as menores quantidades de pessoas nessa condição, indicando uma distribuição desigual no território amazonense.
Os dados são do Censo 2022 de pessoas com deficiência e diagnosticadas com transtorno do espectro autista, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Nuno Lobo para a Rede de Notícias da Amazônia.
Profissionais de saúde participam de treinamento para notificação de transtornos mentais no careiro. Confira com Derlei Oliveira.
A capacitação foi direcionada a todas as unidades de saúde buscando estratégias e a padronização de um protocolo para identificar e notificar transtornos mentais relacionados ao trabalho. A formadora do Centro de Referência Estadual de Saúde do Trabalhador, Tassiana Lemos, fala sobre a importância deste treinamento.
E nós estamos aqui hoje no município de Careiro Castanho para desenvolver uma atividade de educação permanente voltada para a notificação do transtorno mental relacionado ao trabalho, a partir de um modelo de oficina que nós costumamos desenvolver na nossa proposta do Sereste.
O estado do Amazonas tem altos índices de casos subnotificados, afirma Tassiana Lemos.
Então a gente vai estar orientando os profissionais a como identificar, né, essa relação entre saúde mental e trabalho, e como fazer essa notificação, considerando que no estado do Amazonas a gente ainda tem um número de casos muito grandes que são subnotificados.
Posterior a este treinamento, a equipe do Centro de Assistência Psicossocial acompanhará os índices e as notificações no município para encaminhar o acompanhamento destes pacientes. Da Rádio Castanho FM no Careiro Amazonas, Anderley Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E parteiras de aldeias e comunidades do Baixo Amazonas e Arapiuns participam de encontro em Santarém. A iniciativa desenvolvida pelo Programa Saúde na Floresta visa construir uma rede de suporte básico às gestantes por meio da formação das mulheres que já são parteiras de ofício. Saiba mais com Daniela Pantoja.
O programa Saúde na Floresta, desenvolvido pelo Projeto Saúde e Alegria, o PSA, promoveu nos dias 26 e 27 de maio em Santarém o encontro Troca de Saberes, direcionado às mulheres parteiras de aldeias e comunidades do Baixo Tapajós e Arapiuns. O encontro teve a finalidade de construir uma rede de suporte básico às gestantes por meio da formação das mulheres que já são parteiras de ofício e reconhecidas pelas suas comunidades como fonte de apoio primário e acolhimento. Para além disso, a iniciativa buscou ouvir essas mulheres, seus relatos de vivências e reconhecimento pelo trabalho que fazem no apoio às gestantes nas comunidades e aldeias, pois em alguns casos elas não conseguem ter acesso a uma maternidade, seja por questão logísticas ou econômicas, como relata Benezido Costa, da comunidade São Pedro e articulador da saúde do PSA.
É um encontro que nós temos como objetivo principal trazer as parteiras para ouvir, né, quanto o trabalho delas é importante dentro das comunidades e quanto isso é valioso também para a saúde, né, quanto isso é valioso para as aldeias e para as comunidades também, né, e o trabalho delas, como a gente tem aqui no encontro, está sendo isso muito vivo, né, de salvar vidas, né, de as mãos que aparam em vidas. Então trazer, ouvir essas histórias, ouvir esses desafios, né, ouvir o dia a dia e quanto que isso também é traz para elas também uma felicidade tão grande e quanto elas são importantes dentro desse processo também, reconhecer o trabalho dela para a gente e ainda mais capacitar essas parteiras, né, para esse trabalho ser contínuo nas nossas comunidades e aldeias, sabendo, né, que temos várias dificuldades ainda, né, principalmente de, como já colocaram, de logística, né, economicamente também dessas pessoas que são atendidas por elas, né.
Maria Neide, da comunidade Vila Amazônia, diz que já realizou 106 partos e não pensou em duas vezes em participar desse encontro para aprimorar seus conhecimentos.
Pela maternidade Sagrada Família, que na época era com a irmã Marta, eu conferi, porque não é só na minha comunidade, eu já fiz parto no Marimarituba, já fiz parto no Membeca, Guajará, eu conferi Tenxê, 106 partos. Já tenho certeza que eu vou daqui com as minhas dúvidas tiradas, né? Porque é um dom que Deus dá pra gente e eu tenho o amor pelo meu trabalho. E quando me mandaram o convite, eu não pensei duas vezes. Eu amo fazer um parto. Então, a gente tem prática, mas não tem muito conhecimento, né? Então, em busca deste conhecimento e tirar minhas dúvidas e para mim poder trabalhar com as minhas clientes.
Para Maria da Conceição, da comunidade Santo Antônio, no Rio Arapiuns, essa formação significa cuidado e ajuda para as grávidas que precisam desse apoio.
Significa que a gente fica ajudando as pessoas que estão precisando de ajuda, porque lá no Arapiuns é uma coisa tão ruim que não tem uma condição assim para a pessoa correr para cá, para ali, para pegar um posto perto, meio longe. E quando eu estou enrascado para fazer ter aquela criança, o jeito eu estou no meio, porque eu não vou deixar a pessoa morrer, nem a criança também. Se eu não fazer o parto, eu envio para cá, para Santarém, para fazer o parto para cá.
O encontro Troca de Saberes buscou também salvaguardar o conhecimento popular do ofício das parteiras, aliado com o conhecimento técnico da enfermagem. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Priorize a qualidade do sono. Para manter a saúde mental, é essencial dormir pelo menos 8 horas por dia. Dormir bem eleva a saúde mental e também é essencial para a manutenção da imunidade e disposição.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã. E uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
Não desperdice energia elétrica. Desligue aparelhos, verifique sobrecargas, apague as luzes.
Jornal Amazônia é Notícia.
Seminário aborda desafios e perspectivas da implementação e monitoramento dos acordos de pesca no Baixo Amazonas e Tapajós. O encontro que aconteceu nesta terça-feira em Santarém busca avançar instrumentos de defesa da atividade pesqueira na região. A reportagem é de Daniela Pantoja.
Lideranças pesqueiras do Baixo Amazonas e Tapajós, representantes de órgãos ambientais e secretarias municipais, participaram nesta terça-feira em Santarém, no Pará, de um seminário que aborda os desafios e perspectivas da implementação e do monitoramento dos acordos de pesca. Articulado pelo Movimento dos Pescadores do Baixo Amazonas, o MOPEBAN, com apoio da Sociedade para Pesquisa e Proteção do Meio Ambiente, a SAPOPEMA, o seminário visa ampliar a importância dos acordos de pesca homologados e os que estão em processo para visibilizar esses instrumentos de defesa e assim executar os monitoramentos, como pontua Manuel Pinheiro, coordenador do MOPEBAN.
O grande objetivo desse seminário, na verdade, é fazer uma divulgação, né, das importâncias dos acordos de pesca, tendo em vista que hoje aqui no Baixo Amazonas a gente está em todos os municípios praticamente fazendo essa discussão dos acordos de pesca, né? Alguns, é claro, já estão sendo homologados, mas é preciso dar visibilidade nisso, né? É preciso fazer esse chamamento, né? Levar inclusive para diversas instâncias de governo a importância dos acordos de pesca para nossos pescadores artesanais, para a população ribeirinha.
Rodolfo Zalobasti, secretário adjunto de Gestão e Regularidade Ambiental da CIMAS, destaca que, especificamente na região do Baixo Amazonas, é preciso estimular a criação de um movimento de sociedade em prol da pesca sustentável, que envolva desde os movimentos de pescadores até as instituições públicas.
Especificamente aqui para a região do Tapajós, região de Santarém, Baixo Amazonas, é estimular a criação de um movimento de sociedade em prol da pesca sustentável e, portanto, é da política de acordo de pesca, que envolva desde o feirante, do dono de frigorífico, a nossa mídia local, a questão dos movimentos de pescadores, as colônias, as instituições públicas, tanto estaduais, federais e estaduais, para que possam realmente destacar a importância do pescador, inclusive no equilíbrio do clima.
Para que esse processo de monitoramento seja feito, é necessário fazer uma avaliação de toda uma implementação de pesca aliada às políticas públicas. Um outro destaque também são para os agentes de fiscalização, no caso as secretarias municipais de meio ambiente e outros órgãos que possam contribuir no monitoramento, principalmente ao combate à pesca predatória. De acordo com Cláudio Santarém, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Santarém, acima, neste contexto de fiscalização, é montado um planejamento com uma equipe para verificar em loco a questão da pesca predatória.
A SEMAS, ela dá esse apoio técnico às comunidades, em parceria com as outras entidades, né? Cabe à SEMA do município fazer essa fiscalização, não tem como fugir disso. Então, a nossa atuação é em cima das demandas que chegam dentro da divisão, é montado um planejamento com uma equipe para verificar em loco a questão da pesca, né? Principalmente a pesca predatória e também o cumprimento dos acordos. Alguns acordos são recentes, eles precisam de maior atenção, outros acordos estão sendo revisados.
Para Cristina Santos, da comunidade São José, na região do Arapixuna, o monitoramento do acordo de pesca traz muitos benefícios para as comunidades. No entanto, ainda são ameaçados por defender os territórios pesqueiros.
Tem trazido benefício e tem dado apoio para as regiões. Contudo, a região do Arapixuna, ela tem sido, graças a Deus, em alguns aspectos muito bem vista e por outros a gente tem travado uma luta em alguns pontos de ameaça por conta da pesca, né? Mas o acordo diz que geleiras não podem entrar na região e que para nós pescadores a pesca de canoa em 200 quilos de peixe para a comercialização e alimento das nossas famílias. Então, mas nós recebemos certas ameaças, questão de outros pescadores de outras regiões, mas isso não nos afeta, porque hoje nós temos o apoio da SEMAS municipal, da SEMAS estadual, os demais parceiros que têm nos apoiado.
Também participaram do seminário representantes do estado do Amazonas e compartilharam as experiências de monitoramentos, instituições públicas e Ministério Público do Estado do Pará, o MPPA, e Ministério Público Federal, o MPF. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Casa Rosa em Santarém realiza cursos de automaquiagem para pacientes oncológicas. O objetivo da iniciativa é promover a autoestima e empoderamento de mulheres em tratamento de câncer no município. Saiba mais com Liés de Costa.
Nesta quarta-feira, Casa Rosa, instituição de apoio a mulheres em tratamento de câncer em Santarém, no Oeste Paraense, recebe a primeira edição da oficina Beleza contra o Câncer, um curso de automaquiagem especialmente voltado para as mulheres que estão enfrentando ou já enfrentaram o tratamento oncológico no município. Jucinete de Souza, paciente oncológica e idealizadora da iniciativa, explica que a oficina é gratuita e busca resgatar a autoestima por meio da maquiagem, oferecendo conhecimento e acolhimento em um momento de fragilidade emocional e física dessas mulheres.
É uma oficina voltada para mulheres que são pacientes oncológicos ou que passaram pelo processo de tratamento do câncer. A gente sabe que durante esse processo, muitas vezes a gente não se reconhece diante do espelho, é a perda do cabelo, das sobrancelhas, enfim. E a maquiagem, ela entra como uma aliada para fazer esse resgate dessa autoestima, dessa renovação. Então a gente é um projeto voltado para essas mulheres, porque eu sou paciente oncológica e eu vi na maquiagem uma saída para me sentir melhor comigo mesmo, né? E também para lutar mais ainda contra essa doença.
Além das técnicas de automaquiagem, como aplicação de base, sombra e preenchimento de sobrancelhas, a oficina também deve ser um espaço de troca, apoio e reconstrução da identidade feminina, como cita Jocinete, destacando que após sua experiência pessoal na luta contra o câncer, se especializou na área para poder repassar esse conhecimento.
E é tão bom quando a gente pode passar por esse processo, vendo os benefícios que a gente colheu e poder repassar para outras pacientes que muitas vezes não sabe aplicar uma base, uma sombra, né? Não sabe como fazer, às vezes por falta de instruções mesmo. Então, eu poder levar isso, né, esse conhecimento, essa aprendizagem como instrumento, para mim é uma grande felicidade. Porque através da maquiagem, que me ajudou muito nesse processo de tratamento, eu comecei a estudar mais, especializar mais na área, justamente para poder levar conhecimento para mulheres que estão passando por um momento tão difícil.
A oficina faz parte das ações desenvolvidas para ampliar o cuidado integral dessas pacientes, indo além do tratamento médico. A Casa Rosa é um espaço de acolhimento dedicado ao apoio de mulheres com câncer em Santarém, mas recebe mulheres que vêm de municípios vizinhos para fazer o tratamento na cidade. O espaço é uma organização sem fins lucrativos e está localizada na Rua Xingu, número 264, no bairro Interventoria. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com a professora Antônia Costa.
Editorial.
O mundo inteiro celebra o 10º aniversário da Lato Si, a encíclica publicada em 24 de maio de 2014, que aborda o cuidado da casa comum como seu tema central. Esse documento foi um dos grandes legados que o saudoso Papa Francisco nos deixou. A carta analisa-se a crise ecológica a partir de uma perspectiva integral que combina ecologia, ética, economia, política e espiritualidade. Com isso, abriu-se possibilidades de analisar problemas de enorme relevância, como poluição e mudança climática, perda da biodiversidade, crise hídrica, deterioração da qualidade de vida humana. Fraqueza das propostas internacionais à crise. Esse documento é fundamental para a consciência ecológica global, promovendo uma ecologia integral que coloca ao centro o bem-estar do planeta e da humanidade. Registro aqui o grande evento que está acontecendo na Universidade Católica do Rio de Janeiro, a PUC Rio, confiada à Companhia de Jesus, os jesuítas, buscando consolidar o compromisso universitário com o cuidado da casa comum. O segundo encontro sinodal de reitores de universidades para o cuidado da casa comum, com a participação de representantes da América do Norte, América Central, América do Sul e Península Ibérica. O evento também é focado na COP30, que será realizada em novembro na cidade de Belém, do Pará, no Brasil, onde reunirá quase 200 países. Daí a importância da PUC-Rio reunir representantes do mundo acadêmico, governamental e eclesiástico, bem como de organizações multilaterais. O objetivo é uma proposta sinodal que promove a escuta, o discernimento coletivo e a ação concreta diante da crise socioambiental. É uma oportunidade de levar adiante as propostas iniciadas do Papa Leão XIV, que defende a construção de pontes de paz e o desenvolvimento dos povos. E a pergunta agora vai para cada um de nós. O que estamos preparando para termos uma boa COP30? Cada um veja em que pode contribuir. Não esqueçamos que nós precisamos da nossa casa comum Então, o que estamos fazendo para preservá-la? É a nossa obrigação cuidar para nós e para os seres vivos que estão a vir habitar em breve ao nosso planeta. Reclamamos das mudanças climáticas, mas esse é um momento de boa reflexão para podermos equilibrar o nosso viver. Pense nisso e tenha uma boa noite.
Encerra aqui a edição de número 4215 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Anderley Oliveira, Nuno Lobo, Felipe Gustavo, Daniela Pantoja, Elias de Costa. Edição da Leusa Menezes, produção e a apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdamazonia.com.br. A você, uma boa noite.